Falando de Economia.
No nosso quadro Falando de Economia de hoje, o jornalista Adriano Faria falou com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana, sobre o arcabouço fiscal. Vamos ouvir.
Eu vou conversar agora com o Marcos Pestana, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Marcos, muito obrigado, viu, por ter atendido ao nosso convite.
Ah, um grande abraço, sempre é prazer falar com os ouvintes da Rádio Senado.
Marcos, nós vamos começar aqui falando do arcabouço fiscal, porque o presidente Lula sancionou a lei do arcabouço fiscal, que é o novo regime fiscal para as contas públicas, que substitui o chamado teto de gastos que foi adotado ainda no governo Temer. Eu queria que você explicasse para o ouvinte o que difere o arcabouço fiscal, que passa a vigorar agora, do chamado teto de gastos.
Todos esses assuntos que envolvem economia parecem muito complexos, muito distantes do cidadão, mas, na verdade, qualquer dona de casa, qualquer trabalhadora, trabalhador, consegue enxergar bem, a partir da sua própria vivência na família, que uma família, por exemplo, não pode gastar mais do que ganha indefinidamente. Ela não pode ir se endividando. Você, quando gasta mais do que arrecada, supondo uma família com 5, 6 pessoas, a renda familiar é a soma do salário ou dos benefícios que todo mundo tem. Se você gasta muito acima do que você arrecada, você vai acumulando dívidas. É carnê, é no banco, é com agiota, é com parente. Então você vai crescendo uma dívida igual bola de neve. O governo também funciona assim. O arcabouço, qual que é a ideia? É, como a vida do governo não é igual à vida de um empresário, de uma família, quer dizer, é dinheiro de todo mundo, é dinheiro da sociedade. Então, não pertence ao governante eleito naquele momento, que governa naquele momento. É um dinheiro da sociedade, de todo mundo. Então, precisa de regra. O arcabouço substituiu, o novo arcabouço fiscal substituiu o teto de gastos. Eu era até deputado, quando eu fui um dos maiores defensores, que o Brasil estava no fundo do poço, tinha passado pela sua maior recessão da história em 2014, 2015 e 2016. Nós votamos o teto de gastos em dezembro de 2016 e era para conter a desconfiança, a crise brasileira. Porque o que acontece? Se o governo gasta muito mais do que tem, que arrecada de impostos, ele precisa se endividar para tapar o buraco, para pagar aquilo que ele não consegue financiar com os impostos. Quem empresta para o governo precisa ter confiança que vai receber o empréstimo de volta. Quem compra título do governo precisa ter confiança. E estava tendo uma certa desconfiança de que a trajetória brasileira era sustentável. Então, votamos o teto de gastos. O teto de gastos era uma proposta de ajustar as contas muito mais pelo lado da despesa. Todas as despesas não poderiam crescer mais que a inflação. E com isso, com o tempo, com o passar dos anos, você iria ajustando, vivendo dentro do que tinha de renda, de arrecadação de impostos. Agora, nós tivemos uma mudança governamental, uma mudança de orientação. Na democracia é assim. E esses períodos de transição de um governo para outro, o primeiro ano é sempre de acomodação, de estabelecimento das novas regras do jogo. E o arcabouço fiscal, que foi votado pelo Congresso e agora sancionado pelo presidente Lula, coloca como regra um ajuste das contas públicas muito mais pelo lado da receita. Então, o novo arcabouço permite uma expansão relativa de despesas, mesmo o Brasil sendo deficitário, ou seja, gastando mais do que tem, mas há uma regra moderada de expansão das despesas, de investimentos, de custeio das ações de educação, de saúde. É melhor ter uma regra que nenhuma regra. Então, a nova regra é o arcabouço fiscal, ele aponta na direção de compromissos com o equilíbrio das contas públicas, mas há uma série de lacunas ainda, vazios a serem preenchidos. Mas pelo menos foi um passo adiante para que houvesse uma regra nesse novo momento que o Brasil vive depois da mudança de governo.
Agora você falou, né, Marcos Pestana, sobre a questão do déficit das contas públicas. Aí o déficit das contas públicas na casa aí dos 145, 150 bilhões de reais é a previsão para 2023. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, desde 2015 o Brasil apresenta déficit nas contas públicas. E agora já falando da proposta de orçamento da União, que chegou ao Congresso na semana passada, o governo prevê déficit zero em 2024. É uma estimativa otimista demais, ou seja, sair de uma situação de déficit contínuo já por anos para zero em 2024, ou ela é factível, de acordo com a proposta orçamentária do governo?
O orçamento é uma consequência do arcabouço fiscal. O arcabouço dá a métrica, dá os parâmetros para que o orçamento anual seja feito. No orçamento você tem todas as receitas, todo o dinheiro que o governo arrecada e do outro lado tem as despesas. Você tem dois conceitos de déficit. Você está com plena razão, desde 2014 o Brasil, que vinha tendo sempre superávit primário, superávit operacional, ele, desde 2014 o Brasil teve déficit operacionais, exceto o ano passado, teve um pequeno superávit. O déficit primário exclui as chamadas despesas financeiras, ou seja, o pagamento das prestações da dívida, dos juros da dívida acumulada ao longo dos anos, das décadas. Então, você busca o compromisso do governo no arcabouço, o que está expresso no orçamento de 2024, é zerar o déficit operacional, ou seja, tudo que é arrecadado, de um lado, e as despesas com salário, previdência, custeio da segurança, da saúde, da educação, investimentos em obras, tudo isso, a ideia é empatar com as receitas. Vai continuar tendo déficit nominal, porque aí entram as prestações e o juro, o serviço da dívida. O orçamento chegou dia 31 de agosto, como prevê a Constituição, e que há uma série de interrogações, como, por exemplo, uma perspectiva excessivamente otimista em relação ao crescimento da economia, que tem impacto sobre os impostos, as receitas do governo, algumas despesas que estão subestimadas, que se tem expectativa de que o gasto seja maior do que está previsto, e também algumas receitas que não se tem certeza que vão virar realidade, vão sair do papel.
Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, muito obrigado, viu, pela entrevista, um abraço, até a próxima.
Até a próxima, sempre à disposição.